As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Já começou a corrida aos combustíveis em Tomar. Durante esta sexta-feira é possível observar longas filas nos postos de abastecimento que ainda têm combustível, uma vez que já há bombas onde se esgotou o gasóleo, e isto apesar da greve dos motoristas de matérias perigosas ser apenas na próxima segunda-feira, 12 de agosto. Este cenário está a colocar em causa o normal abastecimento de combustível ao cidadão comum, mas também a empresas, redes de distribuição de alimentos e até mesmo aos veículos prioritários, nomeadamente ambulâncias, bombeiros e forças de segurança. Segundo indicações da Entidade Nacional para o Setor Energético, o Conselho de Tomar está fora da rede de emergência de postos de abastecimento para veículos prioritários, mas esse abastecimento está garantido nesta fase pelo posto de abastecimento da Câmara de Tomar, situado na FAI, que é reforçado nesta sexta-feira com mais combustível. A rede de emergência para veículos prioritários no Médio Tejo resume-se, pois, a dois pontos: Galp, em Orém, na Avenida dos Pastorinhos, Cova de Iria, e na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, para além de Abrantes, na Galp, Estrada Nacional 244-3, Avenida António Farinha Pereira, e na Sertã, na Estrada Nacional 2, lugar de Santo Amaro. No que aos postos de abastecimento para veículos em geral diz respeito, em Tomar fica referenciado apenas a Repsol, da Avenida Aurélio Ribeiro, onde podem ser abastecidos com 15 litros todos aqueles que se ali deslocarem. De resto, registro então para a rede dentro do Médio Tejo: Repsol da Sertã no cruzamento da Comiada, no Pingo Doce de Abrantes, na Avenida 14 de Junho, no Intermarché de Abrantes, na Rua das Escolas, na Galp da Ferreira do Zézer, na Estrada Nacional 238, no Intermarché de Orém, no Centro Comercial Vila Shopping, na Cepsa de Orém, na Avenida Dom José Alves Correia da Silva, no Intermarché de Torres Novas, na Rua Cancela do Leão e na Galp também de Torres Novas, na Rua da Tunova.
Rádio ERT, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública participa a partir desta sexta-feira no lançamento da campanha de segurança rodoviária Se Bebes, Toma Decisões Inteligentes, Não Conduzas, levada a cabo pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e que envolve ainda a Guarda Nacional Republicana e a Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas, com o projeto 100% Cool. Pretende sensibilizar os condutores, especialmente os mais jovens, para os perigos associados à condução sobre o efeito do álcool, apelando à tomada de decisões inteligentes após o consumo de álcool, nomeadamente soluções alternativas de transporte, através de ações de sensibilização e fiscalização a decorrer no fim de semana. Esta campanha insere-se no Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária, PENSE 2020, o qual tem como desígnio tornar a segurança rodoviária uma prioridade para todos os portugueses e define um conjunto de orientações e prioridades para a fiscalização, nomeadamente os locais com maior risco de sinistralidade. A iniciativa conjunta pretende, de forma articulada, fomentar uma cultura de segurança rodoviária dos jovens adultos, contribuindo para a mudança de comportamentos, tendo em vista a redução da sinistralidade rodoviária em Portugal.
É informação na hora certa, diária e atualizada. Rádio ERT, a primeira a informar.
Já decorre até domingo, em Sensoldos, o 10º Festival Bons Sons, este ano com dois novos palcos, no total de 10, e mais de 50 concertos programados num recinto que é também mais alargado. Este ano há mais aldeia, mas menos pessoas. A organização decidiu diminuir a lotação de 40 mil das edições anteriores para 35 mil pessoas, numa das muitas novidades desta edição. Luís Ferreira, o diretor artístico dos Bons Sons, falou à reportagem da ERTS desta diminuição na lotação do festival e daqueles que são alguns dos mais importantes momentos da edição de 2019.
Resulta de um ponto primeiro, que é o manifesto do Bons Sons, que explica o que fazemos, porque fazemos e porque fazemos desta forma. E isso é o mais importante para nós, é a vivência da aldeia, e não queremos que o festival esmague a aldeia e nem queremos estar a promover e a prometer coisas erradas ou enganadoras para o público. Portanto, acreditamos que os 35 mil pessoas é um número rebuçado, certo, para que o festival seja sustentável, que sejamos uma plataforma da música portuguesa e, ao mesmo tempo, as pessoas tenham uma experiência agradável, não tumultuosa, do festival. E não acreditamos, efetivamente, na ideia da economia, de que há um crescimento sem fim. Acreditamos que há formas e modelos muito mais sustentáveis de desenhar os projetos.
A sustentabilidade tem sido também um mote do festival, que se traduz em muitos aspectos também aqui no dia-a-dia desta vivência.
Sim, reutilizamos tudo e mais alguma coisa. Tanto nós raramente compramos novos materiais. Por exemplo, acolhemos também da Festa dos Tabuleiros muitas das flores que temos aqui a engalanar o nosso espaço. Temos a seleção natural dos resíduos, temos as canecas, os copos reutilizados, temos os cinzeiros, portanto, todos os pequenos utensílios necessários para que haja uma limpeza no espaço e que depois os resíduos que são naturalmente feitos consigam ser encaminhados para o lugar certo. Poupança da água, uma comunicação certa também para isso, da eletricidade, mudança gradual das lâmpadas para LED. Portanto, estamos a mudar pouco a pouco, dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades, e ir ao encontro da nossa ambição de diminuir a pegada do festival.
Na abertura do festival marcaram também presença de diversas entidades. Caso da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, a autarca não deixou de referir a importância desta realização para o Conselho de Tomar e para a região num projeto abrangente da aldeia de Sem Soltos.
É efetivamente muito importante para o Conselho e que é a ponta visível daquilo que é um projeto mais abrangente, que é a aldeia, como aqui também já foi referenciado agora quando dá a apresentação do livro. E, portanto, neste projeto mais abrangente da aldeia, obviamente que tem todo o apoio do município, assim como o município também apoia a realização do festival, porque, efetivamente, ele já vai além fronteiras. E depois estou a viver também noutra qualidade, se me permitem, porque também sou humana, de mãe, porque o meu filho pela primeira vez está este ano, veio este ano ao festival e, portanto, como qualquer mãe, estou um pouco, pronto, ansiosa.
Como é que o município tem apoiado a iniciativa? São 10 anos, o festival tem tido uma grande evolução. Como é que tem sido esse apoio?
Pronto, o apoio tem sido de duas formas, um apoio logístico e o apoio financeiro. Este ano, a edição deste ano, aumentámos em 30 mil euros aquilo que é o apoio financeiro. Portanto, a associação, o SCOCRES, recebeu um apoio de 80 mil euros. E depois com todo o apoio logístico na limpeza dos terrenos, na questão dos contentores, na questão da limpeza, pronto, há depois todo o apoio, porque um festival deste, apesar de ser na aldeia, e apesar de ser confinado aqui num determinado espaço, tem uma logística muito grande e, portanto, tudo o que é parte logística também é apoiada pela Câmara.
E tem um impacto, inclusive, na cidade de Tomar, muito grande.
É verdade. Ainda hoje, por acaso, estava a falar com um comerciante da cidade de Tomar, da restauração, em que me estava precisamente a dizer que desde ontem que já se nota em Tomar que há muito mais gente que vem para os Bons Sons. Dizem, a gente vê logo que vem para os Bons Sons, mas que vem a Tomar. Portanto, durante o dia, o que tem estado a acontecer, e também esta questão da organização de ter autocarros de hora a hora para ir e vir a Tomar, faz com que as pessoas também vão a Tomar. Porque nas primeiras edições, e pelo menos desde que eu vim para Presidente de Câmara, uma das coisas que a organização me referia era precisamente haver um divórcio, digamos, entre a aldeia, Sem Soldos, e Tomar. E o facto das pessoas irem a Tomar também puxa as pessoas de Tomar para vir aos Bons Sons. E, portanto, tem-se criado aqui esta dinâmica que obviamente, também é bom para todo o Conselho.
Catarina Martins, coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, preside esta sexta-feira a apresentação pública da lista de candidatos do Bloco pelo Círculo Eleitoral de Santarém às próximas legislativas a realizar em outubro. A iniciativa ocorre às 19 horas na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém, e contará, para além dos restantes elementos da lista, com as presenças de Fabiola Cardoso, já anunciada como cabeça de lista pelo Distrito de Santarém, e Eduardo Jorge, o mandatário local. A escolha de Fabiola Cardoso pela Mesa Nacional para encabeçar a lista está, entretanto, a gerar mal-estar nos bloquistas de Santarém. Recorde-se que Fabiola Cardoso tinha perdido a votação feita pela Assembleia Distrital de Santarém no passado dia 29 de junho, votação em que a lista liderada pelo atual deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, Carlos Matias, venceu com 68,1% dos votos contra 31,1%. Ainda assim, a Mesa Nacional optou pelo nome de Fabiola Cardoso, o que levou a que um conjunto de militantes do Bloco de Esquerda do Distrito de Santarém apresentassem um recurso à Comissão de Direitos do Partido para que fosse declarada inválida a escolha da cabeça de lista às legislativas pela Mesa Nacional e devolvida a decisão à Assembleia Distrital. Apesar do recurso, a Mesa Nacional mantém o nome de Fabiola Cardoso como candidata do Bloco de Esquerda pelo Distrito. O número 2 será Roberto Barata, seguido de Rita Felipe, Ana Catarina Silva, Luís Martinho e Ana Cristina Lopes. Na sétima posição aparece o nome de Duarte Arsénio, depois Isaura Sulipa e a fechar a lista do Bloco a candidatura às legislativas, o nome de Pedro Esteves.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorreu na tarde de quinta-feira, no Salão Nobre do edifício 7 do município de Ourém, a assinatura dos autos de consignação para as empreitadas necessárias para a requalificação dos edifícios que vão servir os centros de saúde de Alburitel, Olival e Sobral. As três intervenções foram adjudicadas por deliberação do Executivo Municipal, em reunião de 3 de junho último, tratando-se em todos os casos da transformação de estabelecimentos escolares em extensões do Centro de Saúde de Ourém, as denominadas Unidades de Cuidados de Saúde. Deste modo, a Unidade de Cuidados de Saúde de Alburitel vai nascer no antigo Jardim de Infância da Freguesia. A Unidade de Olival irá funcionar na antiga EB1 da Vila e a Unidade de Cuidados de Saúde de Sobral irá beneficiar das instalações do antigo Jardim de Infância da Aldeia de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias. Valor total das empreitadas de requalificação, uma ambição antiga das populações em causa, ultrapassa os 700 mil euros. As obras de requalificação dos espaços em questão têm prazo de execução fixado em 6 meses a partir do seu início.
Rádio Web, a primeira a informar.
A realização de obras nas proximidades da Anta de Valdelage tem gerado críticas que chegaram inclusive ao município e tem sido alvo de diversos comentários nas redes sociais. Como referiu o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, na última reunião do Executivo, o monumento não está classificado, o que implica que, no caso, a lei não se aplique, sendo apenas aplicável a legislação resultante do licenciamento das obras que decorrem nas proximidades da Anta há já algum tempo.
A Anta de Valdelage não é um monumento classificado. Aliás, foi no mandato anterior, em que já, portanto, já presidido pela senhora Presidente e do qual eu também fazia parte, que começámos a tentar dar destaque àquele monumento. Fez-se a limpeza, fez-se a identificação, começou-se a fazer a sua promoção, até junto das escolas do nosso concelho e de outras entidades, para, de facto, ao nível local, fazemos daquele mais um instrumento complementar para o imenso património que temos no nosso concelho. Mas a verdade é que não é o município, não são os municípios que classificam o património e, neste caso, a entidade competente, a DGPC, a Direção-Geral do Património Cultural, tem também feito o seu trabalho. Entretanto, naquela zona e junto ou próximo desse monumento, há um conjunto, quer de edifícios, alguns já existentes há algum tempo, outros que estavam licenciados, mas que ainda não estavam, portanto, em execução e cuja execução, entretanto, se iniciou. Ora, têm sido referidas várias coisas e nessas críticas ou nessas questões que têm chegado ao município, é muitas vezes, por exemplo, que está colocada a questão dos 50 metros de distância para o monumento. Ora, repito, o edifício, o monumento, portanto a Anta, não é um monumento classificado, portanto não são os 50 metros, a questão das 50 metros que se colocam nestes casos. A exigência que a DGPC colocou, e portanto volto a referir, né, quando há questões desta matéria, as várias entidades têm que se pronunciar e portanto há ali obras que foram licenciadas em tempo e a condicionante em termos de distância para o edifício ou para o monumento são 10 metros. São 10 metros que portanto, que a DGPC colocou como referência. Aliás, a própria obra particular, ou as obras particulares que lá têm ocorrido, têm sido acompanhadas também pelo Instituto Politécnico de Tomar, que faz este trabalho a nível da arqueologia, portanto, na nossa região, além da equipa de arqueologia que qualquer particular tem que contratar quando faz uma obra que obrigue, portanto, a essa contratação. Portanto, há ainda uma terceira entidade arqueológica, para além da própria DGPC, que tem acompanhado o processo.
O Instituto Politécnico de Tomar é uma das instituições abrangidas este ano pelo programa Mais Superior, com bolsas de estudo com valor anual de 1.700 euros. Os interessados têm desde já disponível mais informação no site da ges.gov.pt, onde podem também efetuar a sua candidatura. Recordo-se que o programa Mais Superior é uma medida que visa contribuir para a plena utilização da capacidade do ensino superior público, incentivando e apoiando a frequência de instituições com menor procura por se encontrarem sediadas em regiões do país com menor pressão demográfica. O programa Mais Superior visa promover assim a coesão territorial pela atração de população jovem para regiões em perda demográfica, reforçando a contribuição de todas as universidades e institutos politécnicos para o desenvolvimento regional, incentivando a fixação de futuros diplomados nas regiões mais desfavorecidas do país, fazendo melhor uso assim da capacidade educativa instalada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Festa do Imigrante, o Tepenicar, que terá lugar de 9 a 11 de agosto em Ferreira do Zêzere, para além dos sabores das iguarias da região, que podem ser degustadas nas tasquinhas que envolvem a Praça Central, terá ali também lugar a mostra industrial e comercial de empresas do concelho, a par com a exposição de maquinaria agrícola e veículos, artesanato, animação musical, filarmónicas, folclore e feira do livro. Nota de destaque ainda para os concertos a decorrer nas noites de festa. Esperam-se milhares de pessoas neste evento, já uma referência da animação cultural não só em Ferreira do Zêzere, mas também na região. Jacinto Lopes, o Presidente da Autarquia Ferreirense, antecipou esta realização em entrevista à nossa redação.
Podemos esperar mais uma grande edição do Tepenicar e, como bem disse, uma iniciativa da Câmara Municipal que transvasou as fronteiras do concelho, portanto, com um âmbito já regional. É uma aposta que fazemos há alguns anos e que tem dado bons resultados. É uma aposta que fizemos para divulgar Ferreira do Zêzere, as nossas gentes, e para atrair turistas a Ferreira do Zêzere para virem-nos visitar. E este ano apostámos novamente num cartaz forte, com no dia 9 com o Fernando Daniel, no dia 10 com os Anjos, portanto acreditamos que vai ser mais um grande sucesso. É um belo cartaz em termos de artistas, mas também temos os nossos habituais petiscos. Temos 17 barraquinhas este ano com os petiscos de Ferreira do Zêzere e aproveito desde já para convidar todos aqueles que estiverem a ouvir para nos visitarem, porque acredito que não vão ser decepcionados. Temos artesanato, temos também a exposição dentro do nosso mercado de várias atividades comerciais, industriais, do nosso concelho, também na área dos serviços, portanto temos estado a alargar ao longo destes anos também o número de empresas e também a diversificar as atividades, portanto podem vir ver em loco o que melhor se faz em Ferreira do Zêzere. Temos também uma feira do livro dentro desse espaço, para além de que mostramos o que é tradicional, temos a nossa filarmónicas, o nosso folclore, os nossos ranchos folclóricos, portanto temos todo um vasto conjunto de atividades que atraem pessoas. Temos também, e querendo diversificar, há alguns anos começámos a incluir também equipamentos agrícolas, e também viaturas, portanto temos quem andar a pensar em comprar uma nova viatura também pode passar por Ferreira do Zêzere a contar algumas em exposição. Portanto queremos que este evento seja cada vez mais eclético, digamos assim, em termos de oferta. Queremos chegar a vários públicos, porque sendo uma oferta mais diversificada, com certeza conseguimos atrair sempre mais pessoas.
Vai ser entregue pela Liga dos Bombeiros Portugueses no próximo dia 10 de agosto, pelas 21 horas, na festa promovida pelo município de Ferreira do Zêzere, a medalha de serviços distintos, grau ouro, à Câmara de Ferreira do Zêzere. Esta distinção surge na sequência da decisão da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere de propor ao Conselho Executivo da Liga de Bombeiros Portugueses a atribuição da medalha de serviços distintos, grau ouro, proposta aceita e que reconhece, na opinião da direção, o empenho e dedicação recebido por parte do município. É referido que o apoio que a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere tem prestado à Associação Humanitária, desde a sua fundação, em especial nos últimos 5 anos, nomeadamente na aquisição da ambulância de transporte em 2016, aquisição de material de desencarceramento em 2017, da ambulância de socorro, de capacetes florestais e redes informáticas servidor em 2018, aquisição de veículo de combate a incêndios florestais já em 2019 e alimentação dos bombeiros, que inclui equipas do DECIR desde 2007, num total que ascende a mais de 775 mil euros. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.